pinceladas de história. Os microacontecimentos, figuras que passam, a descoberta da vida das terras onde nascemos e trabalhamos. A história às portas de nossa casa. Quinzenalmente aos domingos pelas 19h30, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, da responsabilidade do jornalista Carlos Cardoso. Então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um programa Histórias Cada Terra. Fazemos votos que o seu fim de semana, que praticamente está a terminar, esteja a decorrer de forma agradável. Novo programa e um novo artigo sobre a história de mais um evento curioso. Neste dia em que, em 2014, o tenista João Sousa subiu ao 42º lugar do ranking mundial, o melhor de sempre de um português no ténis, no culminar de uma semana em que passou à segunda ronda do torneio norte-americano de Indian Wells. Em relação ao programa de hoje, iremos ler, como sempre, mais um texto da autoria do jornalista Carlos Cardoso. Como temos referido anteriormente, estas histórias, crónicas, textos e artigos baseiam-se em pesquisas ou trabalhos de investigação que muitas vezes passam despercebidos à maior parte das pessoas. A locução será de António Serra e o texto de hoje tem o seguinte título: Loures e os Monstros de Lisboa. Bruxas, feiticeiros, médiuns são referidos no artigo de Vítor Adrião. O fenomenal, o intrigante, o extraordinário vem de tempos imemoriais e sempre houve quem tentasse explicar o que a razão não entendia. Em 1734 era publicada uma notícia de 12 animais monstruosos que nasceram, viveram e morreram nesta cidade de Lisboa Ocidental, exposta numa breve carta que escreveu Joaquim dos Santos, assistente do Hospital Real. A publicação, que está na Biblioteca Nacional, foi escrita, daqui em relação com o território de Loures, a Manuel Gonçalves, assistente em Loures. O autor justifica o envio da carta com o facto de Manuel Gonçalves ser um estudioso das trovas do Bandarra ou das previsões de Nostradamus. Entendeu que era a pessoa ideal para explicar a origem e o significado de dois animais monstruosos que nasceram, viveram e morreram na cidade de Lisboa, através da formação, nascimento, vida e morte, e reparando no curso dos astros e cômputo, duração, dos anos, conjeture o que poderá esperar no presente. O tal de Manuel Gonçalves de Loures era um adivinho, bruxo ou mago. Mas que monstros afinal eram esses? Um nasceu em casa de Luís Pereira, cirurgião e mestre de sangria. A 1 de abril de 1732, era um cão, único na monstruosidade. A mãe do cão morreu e outra cadela o criou. Não era menos cão que os da sua espécie, só com uma diferença. Tinha mais dois pés, que lhe nasciam das ancas, e um sexo feminino. Era macho e fêmea ao mesmo tempo, de tal forma que esteve prenhe e emprenhou outras cadelas. Era um cão calmo, afável, ladrava poucas vezes. Foi, muitas vezes, rogado por senhores principais que o tratavam regaladamente em suas casas. O outro monstro, diz o nosso escriba, era um gato que nasceu a 12 de novembro de 1733 em Campolide, numa casa de comida. Com uma particularidade, tinha duas cabeças, com o defeito de faltar em cada cabeça, a orelha da parte que tocava, uma na outra. Viveu poucas horas. A partir destes exemplos, refuta a incredulidade, citando autores que narram monstruosidades diversas. Garante a idoneidade da informação. Só escrevo o que se pode ver e examinar, e não me sirvo de notícias de terras para onde é difícil a correspondência e averiguação, porque lá dizem, de longas terras, longas mentiras. A publicação desta notícia teve de ir ao crivo da censura do guarda-mor da Torre do Tombo, João Conceiro de Abreu e Castro. A responsabilidade de imprimir o papel é de João Veloso, que sugere a aprovação da publicação, porque, como Deus é autor da natureza, todas as suas produções, assim perfeitas como imperfeitas, são objetos da divina providência. Relato verdadeiro ou não, de dois animais com defeitos físicos, o que sabemos é que a um tal de Manuel Gonçalves de Loures foi solicitado a dar uma outra explicação ao fenómeno. Artigo retirado da revista Loures História Local, número 44, O Sobrenatural na História Saloia. E depois deste curiosíssimo artigo de Carlos Cardoso, e antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com um tema musical, Bernabé, cantado por Sérgio Godinho.
Vieram profetas, vieram doutores, santos milagreiros, poetas, cantores, cada qual com um discurso diferente, para curar a vida da gente, para curar a vida da gente. E a gente parada fez orelhas moucas, que com falas dessas as esperanças são poucas, mas quando o Bernabé cá chegou, toda a gente arribou, toda a gente arribou. Tem o Bernabé que é diferente dos outros. E que tem o Bernabé que é diferente dos outros. Vieram peritos em habilidades. Dizem que a fortuna cresce nas cidades e que só ganha quem concorrer. E quem vai ser, quem vai ser. Quem vai ganhar, vai vencer. E a gente parada fez orelhas moucas, e com falas dessas as esperanças são poucas. Mas quando o Bernabé cá chegou, toda a gente ganhou, toda a gente ganhou. Tem o Bernabé que é diferente dos outros. E que tem o Bernabé que é diferente dos outros. Vieram comerciantes, vender sabonetes, danças regionais, televisões, rabanetes, em suaves prestações mensais. E quem dá mais, quem dá mais? E quem dá mais, quem dá mais? E a gente parada fez orelhas moucas, que com falas dessas as esperanças são poucas. Mas quando o Bernabé cá chegou, quem tinha ouvidos ouviu, quem tinha pernas dançou. Tem o Bernabé que é diferente dos outros. E que tem o Bernabé que é diferente dos outros.
E foi assim, com este tema de Sérgio Godinho, que chegamos ao fim de mais um programa Histórias Cá da Terra. Desejamo-vos um bom serão de domingo e votos de uma ótima semana. Nós voltaremos daqui a 15 dias com uma nova história. Até lá, o nosso abraço.
Pinceladas de História. Os microacontecimentos, figuras que passam, a descoberta da vida das terras onde nascemos e trabalhamos. A história às portas de nossa casa. Quinzenalmente aos domingos pelas 19h30, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, da responsabilidade do jornalista
Carlos Cardoso.